Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios e das TVs, e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor de modo equilibrado os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos o e-mail da Joy, que nos enviou a sua mensagem lá da Flórida, nos Estados Unidos da América. Foi essa a sua mensagem. Bom dia, pastor. Meu nome é Joy, moro na Flórida e, graças a Deus, tenho acesso à rádio BBN brasileira. Estou seguindo o programa Através da Bíblia com o estudo do livro de Zacarias e estou sendo muito abençoada. Gostaria de saber se teria alguma forma de escrever, de ter acesso aos antigos programas através de gravações, enfim. Gostaria de ter esse acesso. Desde já agradeço por tudo que esse ministério tem nos abençoado. Um grande abraço da Joy. Aguardo sua resposta. Querida irmã, nós agradecemos por suas palavras tão bondosas e encorajadoras e nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e, como nosso projeto envolve tantos programas pela RTM como a publicação dos comentários, temos convidado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. Visitando a nossa página na internet e acessando a nossa loja virtual, você saberá como adquirir alguns dos estudos já passados. Nós já gravamos e já temos à disponibilidade os 4 evangelhos, por exemplo. Então, você poderá ouvir os programas passados dos 4 evangelhos. Agora eu quero convidá-la e a todos que me ouvem nesse momento para juntos buscarmos a presença de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que esse programa sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, também te pedimos a tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme a tua vontade. Oramos pedindo isso, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, temos como alvo para o programa de hoje concluirmos o estudo do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vamos estudar a 4ª carta que Jesus enviou à igreja, esta igreja que estava em Tiatira. Vamos estudar Apocalipse 2, 18 a 29. Quando comparamos essa com as demais cartas, percebemos que esta foi a mais longa das 7 cartas. E notamos também que Tiatira não era a cidade mais proeminente entre elas. Mas então por que a menor cidade recebeu a carta mais longa? Porque o problema que Jesus detectou na igreja em Tiatira era um dos mais sérios, um problema que ainda causa sérias preocupações com quem quer ver a igreja desenvolver uma vida saudável e agradável ao Senhor. Verificaremos no estudo de hoje a necessidade de zelarmos pelo compromisso que fizemos com Cristo. Mas vamos conhecer primeiramente essa cidade para nos inteirarmos dos perigos que essa comunidade cristã corria. A cidade de Tiatira situava-se no caminho entre Pérgamo e Sardes. Atualmente, ela chama-se Askihar, na Turquia. Ela é localizada na Ásia Menor. Era uma rota comercial importante para aqueles dias. Essa rota importante de comércio ligava as cidades de Pérgamo a Sardes e a Laodiceia. Tiatira foi fundada no século IV a.C. por Seleuco I. Ela foi fundada com o nome de Pelópia. Seu nome foi mudado por Seleuco por volta de 280 a.C. para Tiatira. O Império Romano a tomou juntamente com Pérgamo por volta do ano 133 a.C. Essa cidade de Tiatira era conhecida como um centro manufatureiro. Era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, conforme lemos lá em Atos 16:14, que eram exportados para os nobres de todas as partes do mundo. Além de roupas, a cidade também produzia artigos em cerâmica e objetos de fundição, de bronze e ferro. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhante às associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Como as outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos deuses falsos Apolo, Tirimânios e Artemis, a deusa Diana, chamada assim pelos romanos. E também havia um santuário a Sibila, ou Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado esse trabalho de Jezabel, que é citada na carta, uma mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. A igreja estava sendo tentada em relação a esse tipo de práticas. Essa igreja de Tiatira, mesmo não tendo informações mais detalhadas sobre o surgimento dela, podemos imaginar que ela surgiu através do trabalho de Lídia. Quando Paulo estava em Filipos, depois da visão que tivera em Troade, não encontrando uma sinagoga na cidade, ele achou um lugar de oração junto ao rio Gangites, lá em Filipos, e ali testemunhou de Cristo e evangelizou uma mulher chamada Lídia, comerciante de púrpura. Lídia, a primeira pessoa convertida na Europa, era de Tiatira. Provavelmente Lídia, que era de Tiatira, então ali começou um trabalho, um grupo, na sua casa ou na casa de seus parentes, assim como ela fizera também em Filipos. O que sabemos, além dessas suposições, vem das próprias referências à igreja no Apocalipse. E no dizer de Stott, um grande comentarista inglês, na época em que João escreveu essa carta, a igreja se notabilizava por desenvolver a contento o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as obras que se tornaram cada vez maiores. Entretanto, diante das pressões sofridas, alguns cristãos tinham sido seduzidos por uma mestra falsa e por isso Jesus repreendeu essa comunidade. Podemos dizer que Satanás estava presente e ativo na Ásia quando Jesus enviou essas cartas. Ele tinha sinagogas em Esmirna e Filadélfia e tinha um trono em Pérgamo, conforme nós vamos vendo no relato dessas cartas. Em Tiatira, o diabo tinha essa profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Veja o versículo 24. Para servir, então, a Deus um ambiente cheio de influência do diabo, o discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus, mantendo seu compromisso com o Senhor. Por isso, ao estudarmos esse texto, vamos dar a ele o seguinte título: O Zelo pelo Compromisso, Carta à Igreja em Tiatira. Eu repito, com base, então, em Apocalipse 2, 18 a 29, o título para o nosso estudo é O Zelo pelo Compromisso, Carta à Igreja em Tiatira. Introduzimos essa nossa reflexão e, quando examinamos o texto, podemos perceber esse princípio. Diante da avaliação de Jesus, o zelo pelo compromisso deve ser demonstrado como característica marcante de nossas igrejas. Eu repito, esse é o princípio que vai nos ajudar a entender o conteúdo desta carta. Diante da avaliação de Jesus, o zelo pelo compromisso deve ser demonstrado como característica marcante em nossas igrejas. E nesses versos nós vamos encontrar aqueles 5 aspectos que compõem a avaliação de Jesus sobre a sua igreja. O primeiro aspecto refere-se à apresentação de Jesus para a sua igreja, conforme vemos no versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa expressão, Filho de Deus, aparece somente aqui no Apocalipse, mas ela é comum por todo o Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo. Mas é interessante também que Paulo, em algumas ocasiões, chama os servos de Deus como filhos de Deus. Mas certamente aqui, Filho de Deus refere-se ao Senhor Jesus. Ele tem os olhos como chamas de fogo. Demonstra então que Jesus tem olhos poderosos e penetrantes. E os seus pés, como bronze polido, referem-se à sua força para castigar e até esmagar os seus inimigos. O segundo aspecto dessa avaliação de Jesus refere-se à aprovação de Jesus. O verso 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Jesus conhecia e elogiou 5 qualidades boas da igreja em Tiatira. Primeiramente, obras. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ela tinha realizações a apresentar ao mundo. Ela mostrava ao mundo que fazia diferença crer em Cristo. Segundo, ela tinha amor. O princípio fundamental da vida do cristão é o amor. Faltava amor em Éfeso, mas Jesus viu essa qualidade boa em Tiatira. Em terceiro lugar, Jesus elogia a fé. Junto com as obras e o amor, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. A fé cristã, querido amigo, deve ser prática. Tiago nos mostra que a fé sem obras é morta. Elas devem glorificar a Deus, conforme Mateus 5,16. Os cristãos em Tiatira, em quarto lugar, foram elogiados pelo seu serviço. Servir uns aos outros é o diferencial que Jesus requer de nós que somos seus discípulos. O Senhor Jesus deu esse exemplo na noite da ceia, ao lavar os pés dos discípulos, João 13, 14 16. A perseverança, então, foi o quinto motivo de elogio do Senhor aos cristãos em Tiatira. Essa é uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. A tribulação produz a perseverança. Jesus reconheceu em Tiatira que as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Então, ao invés de esfriar, a igreja se tornou cada vez mais ativa no serviço de Deus. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, conforme disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Por quê? Porque Deus nos criou para as boas obras que antecipadamente Ele preparou para que andássemos nelas. Assim, a igreja em Tiatira é elogiada por essas 5 qualidades especiais de um viver cristão digno. Agora, o terceiro aspecto refere-se a acusação de Jesus, versículos 20 a 23. E aí a palavra do Senhor Jesus é uma palavra muito objetiva. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Querido amigo, essa expressão, tenho porém contra ti, é uma palavra que detecta o problema principal da igreja em Tiatira. Esse problema foi uma atitude tolerante em relação a essa falsa profetisa. O problema de hoje é exatamente esse: tolerância com a falsa doutrina, com o pecado. É possível que houvesse realmente uma Jezabel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da rainha Jezabel, mulher de Acabe, no 9 século antes de Cristo. Contra esse casal se levantou Elias, pois a influência dela foi funesta para Israel. Ela conduziu o povo à adoração a Baal. Essa mulher, em Tiatira, agia de modo semelhante. Ela seduzia os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, isso é, falta de compromisso espiritual e impureza sexual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Em si mesmo, esse ato não era pecaminoso, comer essas coisas, essas carnes sacrificadas. Porém, era uma prática que podia levar os cristãos novos e imaturos a pecarem. Além disso, tal prática tinha sido condenada, pois representava uma associação com os demônios. São textos que você deve estudar. 1 Coríntios 8, 4 a 6, Atos 15, versículos 20 e 29, e 1 Coríntios 10, 19 a 22. O problema da igreja foi a sua tolerância, e hoje, querido amigo, corremos o mesmo risco. O povo de Deus deve repreender e rejeitar os falsos mestres e as suas práticas erradas. A igreja em Tiatira possivelmente enfatizou tanto amor que se esqueceu da pureza doutrinária. E o Senhor Jesus diz então claramente: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Isso mostra que Jesus é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para que essa profetisa se arrependesse, mas ela não quis. Então, o Senhor Jesus diz: eis que a prostro de cama. E esta não é a cama da prostituição, não. Ela já se deitava naquela cama por vontade própria. Mas esta é a cama da doença, do sofrimento, do castigo divino. Jesus forçaria essa mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama da tribulação, do castigo, da condenação. Matarei os seus filhos é uma expressão muito objetiva. E essa palavra filho frequentemente se refere às pessoas que seguem os ensinamentos desses mestres. E muitos deles praticavam as obras que ela ensinava. Se não se arrependessem, Jesus mataria os malfeitores. Isso é, condenação eterna. Todas as igrejas conhecerão. E esse castigo divino tinha alguns propósitos. Um deles, obviamente, é castigar os culpados. Nesse caso, Jesus prometeu condenar, matar as pessoas que praticavam a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Mas há um segundo motivo atrás desse castigo. A morte de alguns serviria de alerta para os outros. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe de tudo o que acontece e que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Jesus não faz acepção de pessoas, o seu julgamento não é parcial. Observamos assim a importância da disciplina divina para deter o pecado nos outros. O quarto aspecto refere-se à aceitação ou à admoestação dada por Jesus. Versículos 24 e 25, nós lemos o seguinte: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Aqui, sim, temos uma palavra de aceitação, uma palavra de encorajamento. A quem? Aos demais de Tiatira. Jesus encorajou os outros, os fiéis, que não aceitavam a doutrina falsa e não participaram do conhecimento das coisas profundas de Satanás. Algumas pessoas não buscam as profundezas de Deus, pois queriam conhecimento profundo, um conhecimento típico dos gnósticos. E o Senhor Jesus, então, diz que outra carga ele não jogaria sobre esses que eram fiéis. Manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob pressão de falsos ensinamentos já era difícil. Então Jesus, que conhece bem a sua igreja, não exigiria mais do que eles pudessem suportar. E, querido amigo, essa é a promessa que temos da parte de Deus. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 10, 13. Nada é além daquilo que nós podemos suportar. O quinto e último aspecto dessa avaliação do Senhor Jesus refere-se à atração que Jesus oferece à sua igreja. Versículos 26 até 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido amigo, o vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. Novamente, Jesus destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos desse mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participar desse vitorioso reino messiânico. Jesus é a estrela da manhã. Qual maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como nas outras cartas, Jesus encerra essa carta com um apelo aos ouvintes: prestem bem atenção nas minhas palavras. Quero concluir esse estudo mostrando para você alguns detalhes. A Igreja de Cristo deve estar atenta para ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos. Somente assim será recompensada com a vitória. Aquele que obedece a Cristo e permanece firme será exaltado e reinará com Ele. A Igreja é encorajada por Cristo a permanecer fiel até o fim, apesar da apostasia de alguns. Querido amigo, é possível manter firme a sã doutrina, mesmo quando alguns se desviam. É possível se manter firme na conduta, mesmo quando alguns se corrompem. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. A igreja que perseverar e for fiel até o fim, essa igreja será recompensada pelo Senhor. Jesus promete dar autoridade à sua igreja sobre as nações. Promete que o vencedor vai julgar os ímpios e reinar com ele. E Jesus promete conceder autoridade de Deus na vida da igreja. Portanto, devemos dar ouvidos ao que o Senhor Jesus está falando à sua igreja. O Senhor nos dá sempre oportunidade para nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos para Ele e andar no seu caminho de luz. Afinal, Ele é a estrela da manhã. Devemos também constantemente crescer em obras, amor, fé, perseverança e na qualidade do serviço a Deus. Jesus conhece a sua igreja. Ele sabe aqueles que lhe são fiéis a Ele e à sua palavra. A esses que obedecem é garantido reinar com Ele, quando Ele estabelecer o seu reino de justiça e paz sobre a terra. Mas, para aqueles que desprezam a sua palavra e desprezam a Ele, esses estarão condenados à morte eterna. Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Minha oração é para que você seja alistado entre os servos fiéis do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.